E o outro era o Speed Racer. Eu podia ter metido o Speed Racer mesmo. Ela não sabia que ela fazia o filme. Mas sabia que... Eu já sei que já está a gravar, não me interessa. Eu devia ter tentado o Speed Racer, porque ela, de facto, fazia... Pá, era o único filme que eu me lembrava com ele.
O yes, meu amigo Pedro!
Vocês não estão a perceber o que é que está a acontecer. Então, só para dar um bocadinho de contexto às pessoas que estão a ouvir. Eu e o Pedro gravamos primeiro o conteúdo para o Patreon e depois o episódio da semana. Entre uma coisa e a outra é preciso fazer download do clipe que nós gravámos e o Pedro aproveitou e foi jogar o Cinematrix de hoje. Para quem está a ouvir na quinta-feira, foi o de ontem, que tem Keanu Reeves, Lawrence Fishburne e Christina Ricci. E o Pedro conseguiu pôr numa categoria um filme que 1% das pessoas pôs.
E foi um filme que eu, pela minha alma, não me lembrava do nome. Lembrava-me de cenas específicas, descrevi cenas específicas ao Guilherme. Ele não conhecia o filme, foi ver. É assim, eu tive 7 em 9. Em minha defesa, houve um que eu tentei e deu erro. Houve outro que eu queria meter e não meti, mas o Just Cause, o Gui, ajudou muito, porque ele foi dizendo... foi-me dando dicas, inclusive disse umas iniciais das duas palavras e eu andava ali tipo maluquinho a dizer jury duty até me vir o Just Cause à cabeça.
Exatamente, pronto, e começámos com a felicidade do Pedro a acertar 7-9 do Cinematrix. Nós já falámos disto outras semanas, mas experimentem, é no site da Vulture. Há um joguinho como, sei lá, há o Wordle e há...
O Wordle,
Crosswords do New York Times. A Vulture tem um jogo que se chama Cinematrix, que é muito giro. No nosso Discord estamos sempre a pôr os nossos resultados e o Pedro vai agora pôr o seu resultado todo contente.
Ah, já pus.
No nosso Discord. Pronto, e começamos assim o episódio. Por que não? Não é, Pedro?
Ah, yes, man. Acertaram o Just Cause. E devia ter metido 8. Porque devia ter metido o John Wick no Lawrence Fishburne e o Speed Racer no...
Pedro, isso foi o Dante, já ninguém sei.
Nem foi, já foi o de ontem, para quem nos está a ouvir, para quem nos está a ouvir na quinta.
Foi o de ontem. Muitos parabéns, Pedro. Eu só fiz 6 de 9, tu fizeste 7 de 9, muitos parabéns.
Nossa. Mas tu ajudaste neste.
Ah, certo, mas tu lembravas-te do filme. Eu não me lembrei de nenhum filme do Lawrence Fishburne entre 1990 e 99.
Eu primeiro estava a confundir o Mississippi Burning com o Just Cause, mas depois sabia que não estava certo e comecei ali. E ainda tentei o Mississippi Burning, portanto, de facto, gastei uma ajuda aí. E se calhar vamos falar do episódio da semana em vez de estarmos a descrever o meu processo mental.
Sim. Pedro, não sei se tu tens preâmbulos ou não, mas eu gostava de começar com um preâmbulo. Esta semana, na segunda-feira, fui amavelmente convidado por Bruno Nogueira e Salvador Martinha para ir fazer umas noites de teste que eles andam a fazer,
foste?
Os dois.
Maria Matos.
No Maria Matos, aquilo tem uma salinha lá recôndida. Eles estão a fazer lá noites de teste que vão fazer mais para a semana.
Não é na sala principal.
Não. Isto são noites de teste, leva 50 pessoas. Isto esgotou em minutos, 10 minutos, eles esgotaram a Ticketline disto. E eles vão abrir mais datas, portanto estejam atentos ao Instagram do Salvador e do Bruno, porque eles vão abrir mais datas. Para a semana...
De manhã, normalmente.
De manhã?
Eles fazem... Eles, não, abrem a bilheteira de manhã, normalmente. É muito chato.
Ah, pois, não sei. Para pessoas que têm horário de segurança das Securitas como o Pedro, não dá. Mas para um cidadão normal, podem aproveitar e comprar bilhetes. Eles vão abrir mais datas para a semana 4 e é possível que eu apareça numa delas. É possível que eu apareça em mais uma delas.
E a que tu foste, quem é que foi mais? Só para as pessoas terem...
Fui eu, Franco Bastos e depois o Bruno Nogueira e o Salvador Martinha. Atuámos os 4.
Muito bem. E estão com 6 filhos
todos. A única coisa que eles pediram a quem lá vai ser convidado deles é que é preciso levar um texto que seja 100% novo. Tem de ser uma coisa que estás a testar ali. E pronto, e as pessoas sabem ao que vão porque
então,
são avisadas que
semana,
são noites de teste.
Tens um texto novo em relação ao da semana passada.
Não, tecnicamente eu para a semana posso levar o que fiz nesta segunda, porque vai ser a segunda vez que vou levar. O objetivo é nunca teres feito
Sim, não sei se tens batido.
Sim, estás a testar ali. Sim, é isso, é o objetivo. E pronto. O Salvador e o Bruno estão em forma. O Franco Bastos eu já sabia que estava porque tenho visto atuar noutros sítios, ou seja, ele está com mais andamento, mas o Bruno e o Salvador é que estão a voltar agora ao stand-up. Principalmente o Salvador que não faz stand-up há 3 anos, dizia ele. Portanto, foi uma bela noite, pá. Foi muito divertido e acho que as pessoas que foram gostaram muito.
Muito bem, eu tinha ouvido falar disso e pronto, já sei que não vou apanhar bilhetes pelas razões supracitas, mas parece uma boa iniciativa para quem consegue acordar a horas de comprar bilhetes. Sempre.
Sim, senhora. Acho que é isso, Pedro. Não tenho mais preâmbulos. Portanto, podemos avançar para uma semana que, em princípio, vai ser só de Netflix. Porque o Netflix is a joke.
Só não vai porque eu tenho um filme também. Mas sim, eu acho que o festival Netflix is a joke vai consumir muito o nosso episódio da Semana das Pessoas.
Pois. Eu vi uma, duas, três, quatro coisas esta semana. Todas de comédia, todas da Netflix. Todas do Netflix is a joke.
Então vamos começar a bater, a picar esses pontos e eu depois vou ao meu filme no final, porque o meu filme não tem nada a ver com isso. Okay. Mas já, vamos começar por aí.
Eu acho que podemos começar pelo filme do Seinfeld, que não só é assim a grande estreia da semana, acho eu, em termos de plataformas de streaming e de estreias de filmes, mas também inspirou o nosso top 5 que fizemos no nosso Patreon sobre filmes com comida, ou sobre comida, top 5 filmes sobre comida. Epá, a Netflix estreou esta semana um filme chamado Unfrosted, que é escrito, realizado e protagonizado pelo Seinfeld, sobre os Pop-Tarts. E uma coisa que eu e o Pedro estávamos a falar um com o outro é que, tipo, Pop-Tart é uma referência mais de cultura pop que eu tenho do que propriamente uma coisa que eu tenha comigo, porque é uma coisa que só existe na América. E segundo eu percebi, aquilo tinha lá os componentes muito esquisitos e nem foi internacionalizado. Eles não puderam vender aquilo, a Kellogg's não pôde vender aquilo fora da América porque tinha lá uns componentes que a Europa não deixava comer.
Eu não sei o que é, não sei se eles falam disso no filme, mas com tanta coisa que a América exporta de comida e tanta porcaria que chega cá, o Pop-Tarts nunca foi uma cena que chegou ao outro lado do oceano, apesar de lá ser muito popular e a ser... Pá, aquilo é um salgado, assim, é salgado, não é uma coisa para isso.
Não, é doce, aquilo é um doce, é uma coisa para crianças, aquilo é...
É à base de milho.
Não, aquilo é rebordos de tarte com recheio de geleia. É isso que é basicamente...
Ah, ok. Estava com a ideia que tinha milho.
Pop-tarte. Mas, e depois aquilo pode ser comido diretamente ou posto na torradeira. Sendo que aquilo não tem propriamente bom aspecto. Isto nasceu, Pedro, porque tecnicamente o Seinfeld tem um beat muito antigo e muito conhecido sobre Pop-tarts. E então, a inspiração... Exatamente. A inspiração do filme é o beat do Seinfeld. O Seinfeld, durante a pandemia, não pôde fazer stand-up e então aborreceu-se em casa e resolveu escrever um filme lá com uns amigos, acho que há quatro guionistas. Escreveram este filme e pronto, e fizeram um filme sobre a história da guerra entre a Post e a Kellogg's. O undertone do filme é como se fosse a guerra espacial, quem é que chega primeiro à Lua, certo, entre os Estados Unidos e a Rússia, mas a piada é fazer um paralelismo, um pastiche, com a corrida até ao Pop-Tart entre a Post e a Kellogg's, e ganha a Kellogg's, obviamente. O filme é muito estúpido. Tem algumas coisas que têm graça, mas o filme é... O humor é muito tonto. Sabes o que é que o humor do filme lembra? Lembra... filmes tipo Flubber, que é tipo comédias dos anos 90 para crianças, com caretas e sons.
O trailer parece ser, mas as imagens me foram parecendo, tinha pinta disso. E o Seinfeld tem pinta de ser esse gajo, é pá, sem sofisticação, sobretudo a fazer cinema. Que uma coisa é fazer uma sitcom, e uma coisa é fazer uma sitcom com o Larry David e com outras pessoas com muito bom gosto, e outra coisa é tipo entregar ao Seinfeld isso. E ele tem arte de ser assim meio fuleiro nessas coisas.
Pá, completamente. O filme tem um look de telefilme. Não é propriamente mau aspecto, mas é tipo... Repara,
o Anchorman também tem assim um look muito próprio, meio abonecado, mas funciona.
Mas isso é imitar os anos 70 e 80.
Sim, mas estás a ver? Mas tem um look específico de uma época que não é...
Sim, 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 sim.
Mas, e que é tolo, mas que funciona porque depois as piadas são boas e os atores são bons. Eu sinto que isto é uma... É a versão má do que seria isso.
Pá, é porque o guião é muito medíocre, tem poucas piadas engraçadas, a maior parte das vezes eles... até tem algumas coisas giras, mas tu já viste noutros lados, mas a maior parte das vezes são piadas com... Piadas históricas do género. Há uma personagem que trabalha na NASA e o outro vai desafiá-la para vir trabalhar com ele... E ela diz, nós estamos a tentar chegar à Lua. E o outro diz assim, mas tu achas que alguma vez a NASA vai chegar à Lua? E riem-se os dois e ela diz, pois tens razão. E vai trabalhar com ele.
Yeah.
Ou a certa altura o Jim Gaffigan está a ler um jornal e diz, vamos para o Vietnã, isto parece uma boa ideia. Pronto, porque sabes que há uma guerra. Ou seja, é muito humor de eu sei o futuro.
São piadas de 2020 a olhar para os anos 60.
Yeah. Epá, o filme tem muito pouca graça. A Melissa McCarthy safa algumas coisas. O tipo de humor não é nada do que eu estava à espera, porque é caretas e humor físico e... há gente tipo a fazer quase que te apanho, sabes, com o punhinho fechado, tipo, o filme parece para crianças dos anos 90. Eu percebo que aquilo era um doce de crianças dos anos 80, o gajo fez um filme para crianças, pá, não sei bem explicar, e não é no humor, porque aquilo até tem algumas piadas para adultos, mas...
Mas eu estou, sem ter visto o filme, estou a imaginar o que estás a dizer, até pelas referências que eu conheço do Seinfeld, e pá, a tua descrição está a passar a imagem.
O filme tem cameos muito engraçados. Os atores, tu vais reconhecer os nomes todos, porque é o Seinfeld, é o Jim Gaffigan, é o Hugh Grant, é o Kylie Mooney, tens a Amy Schumer, o Max Greenfield, o Cedric the Entertainer,
tens o Sebastian... dele seja impressionante, não tenho dúvida, mas também não é suficiente para fazer um filme, né?
Pá, de todo. Isto é o Seinfeld resolveu o que é que um bilionário faz para se divertir. É pá, escreve um filme da pandemia porque está aborrecido e depois convida os amigos para gravar e para se divertir. O filme não é absolutamente nada de especial.
A pagar.
É bastante medíocre. A comédia é muito média, é tipo completamente irrelevante, há pouquíssimas piadas que têm de facto muita graça. Há piadas com peitos de vaca, Pedro, e com caretas. As dinâmicas são todas muito antiquadas, tipo a Amy Schumer é a chefe e depois tem um assistente que é o Max Greenfield e ela trata-o muito mal, e a certa altura tipo é quase cartoonish a maneira como ela tipo desempacota uma máquina de escrever e parece que vai escrever e depois dá-lhe só com a máquina de escrever na cara e ele cai e ouve-se papatupum. Tipo, o humor de...
Estou a ver que isto tem a subtileza do... Não tem subtileza absolutamente nenhuma. Nada de cena nenhuma no filme.
Zero. Eu acho que a única que safa com algumas piadas e que até tem alguma graça é a Melissa McCarthy. Overall, a realização, a história, as piadas, as prestações dos atores, é tudo o mais medíocre e esquecível da história de... Eu vou chamar isto um telefilme porque é o look que isto tem. O filme é, pá, irrelevante. Tem uma coisa engraçada que é, tem um cameo dos gajos do Mad Men, do John Hamm e do outro, que eu não me lembro do nome, porque a certa altura, como aquilo é a guerra da Kellogg's contra a Post, eles vão falar com uma agência de publicidade daquela altura e o Mad Men é daquela altura, então tem graça, tipo, eles terem ido buscar a personagem do John Hamm. Isso tem graça, mas parece tipo um sketch do SNL, sabes?
Pois, em termos isso, era mesmo essa referência que eu estava a pensar quando estavas a descrever isso agora.
Pá, o filme é completamente irrelevante se vocês não forem uma criança americana dos anos 80. Se forem, vejam, vão gostar. Se não forem, tipo, acho o filme tipo...
Nada neste filme está a parecer bom. O filme está com 5.6, vamos confirmar há bocado.
5.6 no IMDb, que é bem fraco. É um 3.5, 4. Eu dou-lhe um 4, só para ser amigável. É um 3.5, 4.
Nada... Eu acho que vou querer ver, só porque é do Seinfeld, e eu, apesar de cada dia que passa eu ter menos a ver com o Seinfeld e achar menos piada ao Seinfeld. Historicamente tenho lá uma dívida de gratidão na minha cabeça só porque ele não sabe nada disto com ele, mas não me parece que vá gostar disto nem um bocadinho, apesar de gostar da comédia historicamente dele, mas não me parece que vá gostar.
Eu ia te dizer que o filme tem 1h30, que é uma coisa que tu gostas, que só para veres quão deprimente o filme é, o filme tem tecnicamente 1h35, sendo que o filme na verdade tem tipo 1h25. E depois os 10 minutos finais são créditos com bloopers e cenas. E eu estava a ver no trivia, não sei se é verdade ou não, no trivia diz que quando fizeram test screenings do filme, os bloopers e os créditos finais tiveram um melhor score do que o filme todo. O que diz muito sobre
diz
o filme,
muito,
né? Mas pronto. É 1h24 da tua vida.
Eu não ando com 1h24 para dispensar muita coisa, mas se arranjar ali 1h24, vou tentar. Ou não, ou então siga a minha vida só.
É isso, podes cagar perfeitamente neste filme, pá, não te vai fazer mal nenhum. Pedro, o que é que tens mais?
Olha, das coisas de Netflix e Joker, ou pelo menos à volta, Eu vi metade do Roast do Tom Brady. Não sei se já começaste a ver ou se já viste todo.
Eu já vi uma hora e um quarto. Sendo que aquilo tem 3 horas. É grande. Como é essa. Eu vi uma hora e um quarto.
A questão é essa. Nós devemos estar mais ou menos... Eu acho que vi uma hora e meia, portanto estou mais ou menos a meio. Portanto, até vimos mais ou menos o mesmo. Epá, é isso. Eu acho que a primeira nota... Muito giro. A ideia do roast do Tom Brady. Não tem feito roast ultimamente. Já há bastante tempo não havia assim um roast grande.
Pelos vistos, o Jeff Ross diz lá no momento dele que há muito pouca gente a aceitar porque não querem aceitar e que ele foi corajoso para aceitar. Também pode haver falta de roasts interessantes por causa disso, porque não há pessoas interessantes. E tecnicamente, vou dizer uma coisa, o Tom Brady é um bom, é uma boa pessoa para ser roasted. Tipo,
tem muita... Não, excelente nome.
Um excelente nome para ser roasted.
Fazer um evento grande assim e que os americanos todos conhecem, fora dos Estados Unidos também conhecem, mesmo que provavelmente quase ninguém fora dos Estados Unidos saiba dizer mais do que dois jogadores de futebol americano. O Tom Brady vai ser, é o nome que toda a gente sabe. Portanto, funciona fora dos Estados Unidos. Pá, mostrou bom poder de encaixe, porque ainda por cima é sempre fodido para quem se divorciou há pouco tempo ser alvo de um roast. E tipo, Jesus Christ, que ele leva muita porrada por causa da Giselle. Mas acho um excelente nome. Pá, 3 horas é... Eu percebo. E aquilo até está com o bom ritmo do que eu vi até agora. Não houve assim períodos muito mortos. Mas 3 horas de roast é duro para quem faz e para quem vê.
Pá, é uma estupidez. E ainda para mais, há uma grande... Os gajos foram inteligentes em fazer aquilo a pensar no público internacional, porque o roast, aquilo é intercalado entre jogadores do NFL que têm coisas para dizer sobre o Tom Brady e piadas da NFL para fazer, e humoristas, a Nikki Glaser, o Jeff Ross, o Andrew Schulz, etc. E também está lá o Tom Segura e o Bert Kreischer. Seja... Aquilo está intercalado entre pessoas da NFL e pessoas e humoristas que, tecnicamente, se tu gostares do humor e de acompanhares o Netflix Is a Joke ou as coisas da Netflix, tu sabes quem são. O grande problema é que eu estive a ver, o Kevin Hart também está bem, também tem graça, mas eu vi uma hora e um quarto com a Wikipédia aberta e com o Google aberto, porque há lá imensas piadas do Aaron Fernandez. Eu sabia lá que era um jogador que tinha morrido. Joe Montana. Sabia lá que era o Joe Montana.
Pronto, o Joe Montana é historicamente um grande. Agora... Por lá está, saber quem foi o Aaron Hernandez dá jeito, porque as piadas mais brutas são as do Aaron Hernandez, ou sobre o Aaron Hernandez. Eu estava nos Estados Unidos, quando, por acaso, estava em Las Vegas, quando estava a ser a primeira parte do caos da vida. Eu ia tendo as referências, mas percebo que há ali partes específicas que, se não souberes, pronto, vais perder ali.
E fala-se imenso em CTE, que eu tive que ver o que era, é aqueles problemas mentais que eles têm das porradas que levam de ficarem violentos e agressivos e perderem a memória, etc, etc, mas tipo, aquilo está literalmente dividido a meio palco e tens metade de comediantes para um lado e jogadores da NFL para o outro. A metade dos jogadores da NFL, pá, eu não conheço ninguém, não tenho referências, não sei quem são.
Eu sei,
há imensas piadas
a maior parte dos colegas dele.
Sim, tipo, há uma lá referências com um que é... Por acaso tem um gajo que até tem graça a falar, mas as piadas são tipo... Se tu nunca te tivesses magoado, o Tom Brady não tinha uma carreira, eu tive que ver quem era e ver que o gajo teve em coma. Eu não faço ideia.
Esse é o Bledsoe que era o titular da equipa antes dele chegar e perdeu o lugar quando... perdeu a carreira quando o Tom Brady ficou com o lugar dele.
Sim. Não faço ideia. Não estou por dentro. Mas pronto,
lá está.
Até estou a achar graça, mas não é para mim.
Não acompanho a NFL super de perto, mas, por exemplo, conheci os gajos todos que lá estão, o Randy Moss, o Edelman, o Gronk. Mas falando dos comediantes, a Nikki Glaser, e nós já batemos muito na Nikki Glaser aqui com os specials dela serem monotemáticos, e vai sair mais um agora em... Acho que é em meio até.
Vai sair agora sim, ela anda a divulgá-lo.
Agora, ela a fazer roast é fortíssima.
Pá, vou-te dizer uma coisa. Eu, de comediantes, ainda só vi o Kevin Hart, a Nikki Glaser e o Jeff Ross. São os três primeiros comediantes. O Kevin Hart tem muita graça e é um bom apresentador de roast. Não tenho absolutamente nada contra. Tem uma boa energia.
É
eu curtido do Kevin Hart.
Para ser host, com energia, funciona, mas...
Perfeito. Foi uma excelente escolha. Achei o Jeff Ross, que é suposto ser tipo o gajo dos roasts, muito fraco, e adorei a Nikki Glaser. Achei que o texto dela estava muito engraçado. Rebentou
Nikki
completamente.
Glaser,
o próprio Kevin Hart depois assume isso.
E depois vais ter... Não vou spoiler, mas há um gajo chamado, que eu depois até fui segui-lo, eu conheci a cara, que é o Tony Hinchcliffe.
Ah, é o do Kill Tony.
Pronto. O gajo não está na bancada, ele não está no, no, lá no, no, nos, nos sofás todos, ele está sentado na, no público, mas eles chamam também para... E ele faz tipo, sabe, 3 minutos em que vai passando por toda a gente. E destrói também. Muito bom. 3 minutos absolutamente fortíssimos.
O Kiltone é muito engraçado, é uma cena que ele tem online.
Pois, depois comecei a ver o Instagram dele e não percebi exatamente o que é o Kiltone, apesar de todos os posts dele serem sobre o Kiltone. Eu não sei se ele faz, se aquilo é meio roast.
É uma aura de. Há um comediante que vai fazer open mic e depois outros comediantes estão lá sentados e gozam.
Duro o conceito, mas percebo.
Não, não, mas é uma super plataforma que quem lá vai, tipo, já saíram de lá comediantes que ficaram, tipo, não é famosos, mas tipo com carreiras. Aquilo lança comediantes mesmo.
Eu abri o Instagram dele e as duas datas que ele tem agora em agosto desse tal desse Kiltone é o Madison Square Garden e o fórum de LA, que é onde, inclusive, onde está a ser o
próximo
Tom Brady. Mas, portanto, não é exatamente um vão de escada. São, tipo, as duas maiores arenas para se fazer espetáculos. Portanto, já percebi que aquilo é grande, já percebi que ele tem muitos seguidores. Pá, e os 3 minutos que ele faz ali são, pá, tiro, não falha um.
Yeah.
Os comediantes quando vão lá têm muita, muita graça. Os jogadores e vai lá o treinador dele, o Belichick também vai lá, são mais de nicho e são mais, pá, nota-se que estão a dizer texto que não é, não saiu bem da cabeça deles. De certeza que alguém lhes deu 99% das piadas que os jogadores estão a dizer. Mas, pois, pá, claro. Já funciona. Eu acho que tipo, tens que ver isto em 2 vezes ou em 3 vezes, porque 3 horas de roast é bué.
Pá, eu já vi 1 hora e 1/4 e pronto, está parcelado. Vou ver, é uma série que eu agora estou a ver.
O roast
do Tom Brady. Até porque eu gosto muito do Schultz, queria ver também o Schultz, mas pronto.
Sim, o Schultz não chega lá ainda.
Deixa ver.
Deve ser na última hora, porque também ainda
sim,
não chega lá.
Por falar em pessoas que tu gostas, eu vi 2 coisas do John Mulaney, não sei se tu viste ou não.
E as 2 coisas? Não vi o episódio de ontem?
Viste as 2 coisas? Também não vi.
O terceiro, mas vi os 2 primeiros episódios do Everybody's in LA e vi o nosso amigo Mulaney no Letterman. Queres começar pelo
Exato,
Letterman?
Começar,
é mais cedo e é
vamos
mais...
começar pelo Letterman, exatamente, é mais antigo. O mais Letterman, estruturado. Para quem não sabe, tem uma coisa chamada My Next Guest, que é um programa de entrevistas para a Netflix, onde ele já falou desde o presidente Zelensky, sei lá, a humoristas, pessoas da música.
Sim, já
fez com a Malala, se eu não estou em erro. É uma coisa muito divertida.
Falar também ou não?
O Obama, se não estou em erro. É muito engraçado. É uma coisa de entrevistas que ele faz. Pode ou não pender para o humor, porque ele é um gajo muito engraçado, o Letterman, mas ele fala com o John Mulaney e leva-o à escola dele, tem uma conversa com o pai dele. Principalmente o ângulo da conversa é sobre... Pá, é meio estranha, porque o pai está muito desconfortável, apesar de dizer que está a gostar. O pai claramente é daqueles gajos que não fala, é super racional e que não tem emoções e que...
Quem viu os specials antigos do Mulaney, ele já tinha falado do pai, inclusive daquela história famosa, história do café no McDonald's. É giro que ele está a contar a história palavra por palavra como ele conta no beat. E eu já vi o Mulaney, tipo, eu já vi uma entrevista dele no Larry King em que ele faz uma piada palavra por palavra como ele faz no beat. Ele é daqueles que claramente quando escreve uma cena é tipo, isto é a melhor maneira de dizer isto. Isto é a maneira com mais graça de eu contar esta história. Portanto, se eu tiver numa festa, se eu tiver num programa de entrevista ou se eu tiver em palco, é assim que eu vou contar, porque é assim que eu decidi que era a maneira mais gira. Mas para quem viu esse special sabe que o pai dele é uma pessoa assim, pá, é um advogado,
austero.
É sério, que gosta de história e gosta das coisas como deve ser. Não gosta cá de macacadas.
Essa conversa eu acho que é a parte que eu gosto menos. Aquilo é suposto ser um momento emocional, mas para mim... Deve ter sido muito complicado gravar aquela conversa porque não há muito espaço. Eu gosto muito mais, por exemplo, do momento em que eles estão os dois a falar dos seus vícios, um no álcool e o outro nas drogas, sendo que ambos foram em álcool, mas o Mulaney depois passou para as drogas. Eu gosto muito desta redemption arc que está a acontecer do Mulaney, desde a Rehab, o Baby J, que é um excelente special, eu gostei muito. E há uma coisa que eu gosto muito, há um pormenor que eu adorei e que faz... com que eu tenha muito respeito pelo Mulaney, que é um momento em que ele pede para repetir uma resposta porque ele mentiu.
Era isso que eu ia falar nesse momento, porque é muito engraçado.
É muito engraçado. Epá, e para quem gosta de comédia, não tem gostado do Mulaney, mas para quem gosta de comédia, ver 2 comediantes no final da entrevista a escreverem material juntos, a vês o processo como eles... O Letterman diz, eu tenho aqui uma ideia... que desde os anos 60, 70 a tentar fazer e nunca consegui fazer com que tivesse graça, que é porque é que às vezes na estrada há um sapato abandonado. Yeah. E os dois acabam a entrevista a escrever stand-up, a arranjar ângulos e como é que escreveriam um texto sobre porque é que há um sapato na autoestrada. Yeah. Eu adorei este episódio do My Next Guest. Estou maluco com não só o Redemption Arc do John Mulaney, como a entrevista.
Eu também, eu gosto muito do Mulaney, portanto, tudo o que for saber mais sobre ele, vê-lo assim, não é em privado, até porque ele está a ser gravado, mas ver assim, ele fora de palco, eu gosto. Aquele momento que tu disseste dele repetir a resposta é muito giro, porque ele está lá na escola, no liceu antigo dele, e o Mulaney e o Letterman pergunta se ele alguma vez imaginou que ia sair daqueles palcos, do palco da escola onde ele fazia as pecinhas de teatro, e ia fazer palcos gigantes, arenas gigantes, e ele disse, não, nunca imaginei.
Hollywood Bowl.
Mas, o Hollywood Bowl, imaginavas-te a fazer essas coisas, e ele, não, na verdade não. E depois passa um minuto e ele, olha, desculpa, faz-me aquela pergunta outra vez, porque eu menti, e eu quero repetir, dar outra resposta. E ele, ok, alguma vez imaginaste que destes palcos ia estar no Hollywood Bowl? E ele, imaginei. Ele, sério? Imaginei mesmo. Eu achava que tinha...
Não, mas é engraçado o que estás a dizer. Tipo, pode ser arrogante, mas eu com 15 anos eu queria... Era um objetivo que eu tinha, era uma coisa que eu imaginava. Yeah. Pá, é muito giro e muito sincero.
Yeah. É muito giro. Ele tipo, porque não vale a pena eu estar aqui a mentir. Já menti demasiado na minha vida, digamos assim.
Yeah.
E tipo, não é crime nenhum. Tu, quando eras adolescente, querias fazer uma cena e acreditares que chegavas lá, portanto... Eu gosto dessa parte em que tu percebes, não tem mal nenhum, podes dizer que sim. Podes dizer que queria, que era uma coisa que tu querias. E podes ter orgulho em teres lá chegar.
Yeah. Pá, gostei muito do My Next Guest com ele. E agora, entretanto, nós estamos a falar do Netflix is a Joke. O que é o Netflix is a Joke? O Netflix is a Joke é um festival que a Netflix criou, que inicialmente era só em Nova York, mas depois também começou a ser em Nova York e LA, em que eles convidam todos os maiores comediantes da América e alguns internacionais e dão-lhes espaço para eles fazerem coisas desde roast Tom Brady, talk shows, conversas, sim, principalmente stand-up. A grande maioria é stand-up.
De comédia, que pá, cada um tens que comprar, não é tipo um festival de verão em que tu compras um bilhete e tens acesso a tudo, tens que ir comprando bilhetes para o que, conseguindo bilhetes para o que quiseres. E tens só o stand-up, tens leituras de guiões antigos com cast, que eles juntam um cast que podia fazer uma versão nova do filme, tens improvisos, tens uma das coisas. E então o Mulaney.
Uma das coisas. Exatamente. Yeah. Dá-lhe.
Não sei de quem é que foi a ideia, se foi do próprio Mulaney, se foi da Netflix, mas eles decidiram fazer. Vamos chamar aquilo uma espécie de talk show em direto. Aquilo, aliás, aquilo é um talk show. Em direto.
É, não é uma espécie, aquilo é 100% um talk show.
É um talk show. É só porque houve um episódio no sábado, houve um episódio no. Depois acho que vai ser todos os dias desta semana, se eu não me engano. Aquilo é em direto.
Não. São seis e ele fez um na sexta-feira da semana passada e agora de segunda à sexta vai fazer mais cinco. Portanto, vai sair um em direto na Netflix às nossas 3 da manhã. Está a sair um novo episódio esta semana.
É às 3?
É às nossas 3 da manhã, se eu não estou em erro. Pelo menos é o que me aparece na minha plataforma de Netflix.
Ah, ok. Eu, por acaso, os dois que eu vi até agora, que eu vi o da semana passada e o primeiro desta semana... vim diferido, não vim direto. Mas a ideia é gira porque eles chamaram aquilo Everybody is in LA, porque de facto, como está toda a gente em LA, eles pensaram, pá, por que não? Já que estão todos cá, pegar nos comediantes, já tiveste o Seinfeld no primeiro, o Jon Stewart no segundo, tens nomes muito fortes, estão lá a fazer espetáculos e pá, vão lá, passam um bocadinho, têm uma conversa. Cada episódio tem um tema de LA, o primeiro foram os coiotes, porque há muitos coiotes à volta de LA, o segundo foi sobre palm trees, sobre as palmeiras que há muito em LA. Portanto, levam um perito também sobre o tema, levam um convidado principal mais conhecido e levam depois outros convidados que vão lá passando e fazem um talk show em que ele inclusive atende telefonemas em direto e fala com pessoas em direto que têm histórias ou opiniões. Agora, viste dois também, não é?
Eu vi o primeiro dos coiotes e comecei a ver o das palmeiras, ainda não acabei. Eu gostei muito, porque repara, isto é uma coisa completamente centrada na cidade de Los Angeles e há algumas coisas que tu conheces da cidade de Los Angeles, da cultura pop e dos filmes e da música, mas aquilo é imensa coisa que não conheces. E no primeiro episódio, que é sobre os coiotes, que é o da sexta-feira passada, ele faz um monólogo muito giro a apresentar a cidade às pessoas, pá, que eu achei hilariante. Eu adorei o monólogo. Eu acho que o John Mulaney faz aquilo muito bem. E é giro como o próprio John Mulaney tem uma estética de anos 60, 70. O fatinho, a maneira falar, não sei o quê. E o cenário todo, e o talk show todo, tem um cenário de anos 60, 70. É muito giro. Aquilo eu cola tudo muito bem com o John Mulaney.
Cola com ele. E ele faz aquilo funcionar muito bem, porque ele tem muita graça. Sobretudo no segundo, eu ri-me bastante com alguns dos telefonemas e com a reação dele a alguns telefonemas. Porque ele é, pá, ele é um gajo engraçado. Além de escrever bem
stand-up. Ele continua a perguntar pelos carros. Ele tem uma paranoia com os carros. Todas as pessoas que ligam ele pergunta ao carro.
No primeiro episódio, ele perguntou a cena do carro. Tipo, carro é que tu guias? E o Seinfeld disse, olha, eu gostei dessa pergunta. E eu acho que ele depois pegou nisso e ele agora... tipo, tendo visto até o final do segundo, o que me parece é que ele, quando está farto da conversa, quando ele está tipo, pronto para desligar e passar para o outro, ele pergunta, ok, que carro é que tu guias? E a pessoa diz, oh, Hyundai, ele desliga nesse momento não há mais perguntas, é, tipo, tchau. Porque ele, isso é no muito segundo giro. Ele faz isso, eu acho que é 4 vezes que ele faz isso, está ali a ouvir. Sim. A história, pessoas que ligam por causa de palmeiras, porque houve uma que não gostava das palmeiras, porque quando vai correr, aqueles palmeiras não dão som. Cada um tinha uma opinião sobre palmeiras, e ele diz, tens uma opinião sobre palmeiras, tens uma história sobre palmeiras. E depois, quando ele está a fardar, carrega que tu guias e desliga na cara.
É engraçado, porque aquilo, atenção para quem está a ficar com curiosidade para ver e gosta do John Mulaney, aquilo é literalmente um talk show, no, na medida em que tem VTs em que acontecem coisas fora de lá do estúdio, acaba com um momento musical e ele tem um sidekick que é o Richard Kind, que é um ator que vocês vão reconhecer a cara de certeza absoluta.
Eu gosto muito dele,
ele é super Mad About You.
Ele era do Doido por Ti, ele era o marido da melhor amiga deles, e eu já gostava muito dele na altura, ele está exatamente igual. A série tem 30 anos, ele está exatamente igual.
Portanto,
as VTs, sobretudo no primeiro, não me conquistaram muito. Tipo aquele sketch da casa, em que os grupos de comediantes estavam a licitar uma casa. Achei longo e sem grande objetivo.
É mais para cá mesmo, não é? Aquilo deve ser uma imitação num programa sobre mobiliário de LA.
Eu avali uma ou duas VTs que eu, ok. Tipo, não fiquei chateado, mas não acrescenta muito. Agora, os momentos com os convidados e, sobretudo, os momentos ao telefone funcionam muito bem, porque o Mulaney tem muita graça a falar com as pessoas.
Olha, estou a gostar muito, vou querer ver os 6 e fico satisfeito que o Mulaney anda a fazer coisas, pá. Ele diz que demora muito tempo a lançar specials e eu percebo, demora muito tempo a preparar um special e a gravá-lo, portanto, se ele lançou o Baby J, se não foi o ano passado, foi há relativamente pouco tempo, vai demorar até termos um solo dele, apesar de ele ter muito texto agora.
Eu não sei com quem é que ele estava a falar, se foi no Letterman ou se foi aqui com os convidados.
Foi no Letterman.
Que ele estava a falar com alguém que lança tipo um special por ano e ele diz, eu não sei como é que vocês fazem isso, tipo, eu demoro tipo 2 anos e meio, 3 anos a fazer um special.
Isso foi no talk show. Pensei que era aquela conversa com o Letterman sobre ele demorar a lançar specials.
Se calhar estou a extrapolar, mas foi ele a dizer, eu não sei como, se calhar era no Letterman a dizer, eu não sei como é que as pessoas lançam um por ano, e ele diz, eu demoro 2 anos e meio a 3 a lançar um special.
Para mim é excelente, pois quando eles vêm são bons.
Sendo que achei muita graça sobre isto da série do talk show ter 6 episódios. Ele já disse isso na promo que eu vi no Instagram e acho que diz isso mesmo lá no monólogo de com 6 episódios, quer dizer que nós nunca vamos chegar ali ao ponto em que parece que nós acertámos e que as coisas vão passar a correr bem. We're never gonna hit our groove. Quando tiver quase a ficar bom é quando nós vamos parar com isto. Portanto...
Sim. Relembrar só que se estão a ouvir isto na quinta-feira, que é o dia em que sai o episódio, isto dá em direto na Netflix, portanto vocês podem ir à vossa plataforma de Netflix, procurar Mulaney Everybody's in LA e se calhar ainda apanham o de sexta-feira em direto, o da madrugada de sexta-feira em direto. Sim. Portanto,
podem ver no dia a seguir.
Se
também.
Não, têm lá todos, sim. Está lá tudo
lá
para trás.
Forma. Nas primeiras promas, quando eles falavam de ele meio que disse you can only catch it live, eu pensei, quer dizer que só vai dar em direto e depois... some, mas estão lá todos, dá para ver depois, portanto não se preocupe.
Sim, senhora. Tu tens também um filme, não é, Pedro?
Eu tenho um filme, já não tens mais nada? Acabamos com o filme?
Eu não, eu estou arrumado.
Não, então vou falar do Challengers, que eu fui ver o Challengers, que o nosso Discord disse bastante bem e eu tinha bastante curiosidade, e fui ver o filme
Challengers, que em português é amor que é beijar outras pessoas, não é?
Eu não sei. Não sei se eu vou falar a sério isso, não, mas Eu não sei qual é o nome em português.
Estou a brincar. É o nome da peça do Diogo Faro sobre o poliamor.
Ah, fuck, pois é, fuck. Toda a gente já viu o meme. Eu não vi o trailer. Por acaso, no nosso Discord havia muita gente a dizer bem do filme e a dizer mal do trailer. Pessoas a dizer, pá, fui ver o filme apesar do trailer ter sido boring e gostei muito do filme. Pessoas a dizer ainda bem que não vi o trailer. Eu não vi o trailer. Mas vi o filme. A única cena que eu tinha visto era aquele meme que já circulou bastante da Zendaya, lá está, na cama com duas pessoas. Eu gostei muito do filme. É um tipo de filme que faz-se pouco. Não é sobre super-heróis, não é o filme que está a lançar seis filmes para tu veres daqui nos próximos 10 anos. É só uma história entre três pessoas, pá, como se nos Estados Unidos, profundamente flawed, com defeitos, que eu gosto também. Não é uma comédia romântica em que toda a gente é bem perfeita e depois há um vilão que está a tentar separar o casal. Não. São três pessoas com problemas diferentes, quer dizer, cada um tem os seus defeitos e não são, portanto, são bastante tridimensionais nisso. Passa-se no mundo do ténis. Se é obrigatório saberes o é ténis? Não. Há ali momentos em que ajuda saberes um bocadinho das regras ou saber como é que funcionam os rankings e os torneios, mas não é. Eles dizem do que tens que saber sobre ténis, mas passa-se no mundo do ténis. E depois, esteticamente e narrativamente, o filme tem pormenores giros. O filme, narrativamente, é todo aos saltos. Estás constantemente com time jumps para o presente e para o passado. Cada cena estás aí para trás e para a frente.
Tipo Oppenheimer?
Tipo Oppenheimer. Não muito diferente nesse aspecto. Sem a batota de meter uma das cenas em preto e branco para tu não te perderes. Mas se bem que metem os títulos no início de cada cena, diz isto foi há 3 anos, isto foi há 10, isto foi há 2. Mas eu acho que o salto temporal maior é do presente para 13 anos para trás, mas nunca te perdes, funciona bem. A maneira como eles vão-te revelando coisas ao longo do tempo e depois vão ao presente para tu perceberes, ah, ok, quando aconteceu foi por isso que aconteceu isto e agora ok, faz sentido. É bem escrito e depois é bem editado, porque era fácil tornar-te confuso, nunca ficas confuso. Visualmente o Luca também faz ali umas brincadeiras muito interessantes. Há uns planos, há um plano do jogo de ténis em que é o ponto de vista da bola, então tu estás a ver a câmera a ir a bater no chão e a ir contra a raquete e a voltar para trás. Esteticamente, okay. Tem ali umas coisas. Há ali uns momentos em que parece um miúdo que saiu da escola de cinema e quer mostrar que tem um estilo e que quer fazer coisas que nunca ninguém vê, sabes? Olha este plano. Sim. Que eu inventei aqui. Mas ele faz aquilo funcionar. E depois, pá, e a última nota para a música, que é do Trent Reznor e do Atticus Ross, dos Nine Inch Nails, que já fizeram várias bandas sonoras, algumas muito boas. E se eu fosse realizador e eles viessem ter comigo e dissessem, pá, vamos fazer uma banda sonora techno bué pesada, eu tipo, pá, não sei, porque isto é um filme, pá, isto é um triângulo amoroso no mundo do ténis, não sei se tem assim grande sentido. A banda sonora é bué da bruta, é bué fora, mas cola muito bem com aquilo. Não sei como, não sei que razão é que há para aquele tecno pesadíssimo colar tão bem ali, mas cola assim. E chama muita atenção para si própria a música, mas funciona.
Então, mas tu disseste Luca e eu vim aqui ver porque o filme é do Luca Guadagnino, que é basicamente o realizador do Call Me By Your Name.
Call Me By Your Name, é sim senhor. Que já dá para ver o tipo de histórias que ele gosta. Ele fez uma série de HBO também, que eu vi e falei aqui no podcast. Sinto que para aí 9 pessoas viram. Que era quero dizer que a série chama-se We Are Who We Are. Se não for isso, é muito parecido.
É. We Are Who
que
We
era
Are.
Passada. Acertei no nome? Não sei como. Porque eu gostei da série. A série é interessante porque este estilo dele também. Passa-se numa base americana em Itália e tens ali a convivência das pessoas que trabalham, dos italianos que trabalham na base, dos próprios americanos que estão deployed na Itália e dos cidadãos italianos. E sobretudo de malta nova que se começa a dar e alguns que se enrolam, alguns que ficam amigos. Uma série muito gira também, mas foi absolutamente descartada na altura. Acho que não vi ninguém a falar sobre isso lá nenhum. Mas pronto, já deu para ver o tipo de histórias que este homem gosta. Pessoas imperfeitas com problemas normais, vamos dizer assim, problemas humanos. E eu gosto desse tipo de histórias, sinto que temos poucas histórias destas. Sobretudo feito com um orçamento que... Pá, tu vês que isto não é feito com 50 euros. tens a Zendaya, que é uma das estrelas do mundo neste momento. O filme é muito sexy. Não só aquela cena que está no... Não sei se está no trailer sequer, mas a cena dela na cama com os outros dois. Mas tens lá momentos, pá, visualmente sexys. E tens a Zendaya e os outros dois miúdos que eu não sabia bem quem eram, mas que também são impecáveis. Então é um bom filme. Foi dos meus filmes preferidos deste ano até agora. Não é que tenha visto muitos filmes deste ano, mas já vi alguns. E o Challengers destaca-se.
Sim, senhora. Ok. Eu ténis não me puxa muito e mesmo a Zendaya ainda não percebi o encanto, mas estou aberto a ser convertido. Pois, eu vi várias pessoas a dizer que era o melhor filme dela em termos de como atriz, de prestação como atriz, que era o melhor filme dela.
Ah, sim, isso sim. Isso estou disposto a aceitar. A personagem dela é interessante. Ela... Todas as personagens são interessantes.
Ok.
Tu percebes bem quem são aquelas pessoas.
Fiquei com curiosidade. E achas que vai estar nomeado para coisas para o ano que vem? Ou não é esse tipo de filme?
Eu acho que pode ser esse tipo de filme. A banda sonora é bem possível. Bom, é assim, um filme que é lançado em maio vai sempre ter esse problema que quando chega à altura, mesmo que eles mandem screeners e mesmo que eles façam divulgação do filme,
pois.
É muito difícil os filmes lançados nesta altura depois estarem frescos na memória das pessoas que votam. Mas tem qualidade, né? Tipo, não me admirava que fosse um dos filmes nomeados a melhor filme, porque não sei se vai haver 10 filmes melhores que este ano. Confesso.
Ok. Sim, senhora, fica a sugestão do Pedro Challengers para as pessoas irem ver ao cinema. Se calhar para fechar, vou só dizer que, como disse há pouco, para quem ouviu o episódio todo e não saltou esse momento, nós... No nosso Patreon fizemos um top 5 com filmes sobre comida, podem lá dar um salto. Continuamos no nosso Discord, que está no Linktree do meu Instagram, basta seguir o link que vão dar ao nosso Discord e podem se inscrever. Estamos muito perto dos 500, está-me a irritar a minha espécie de OCD não estarmos exatamente nos 500. Estamos nos 496, irrita-me um bocado, também te vou dizer esta.
496.
Pessoas. Até, para chegarmos às 500 pessoas.
Até o próximo episódio estamos nos 500, certamente.
É?
É. Digo-te aqui.
Achas?
Acho.
Ok. E acho que é isto. Despedimos-nos com amizade, como dizia o outro, da RTP Memória. É, e vemo-nos para a semana, pá.
Olha, só mais uma coisa. Que carro é que tu tens? Eu queria desligar.